Perdidos e Achados, áudio 21, capítulo 23. O ladrão na cruz. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 39, 43. A história do vigarista crucificado. A única coisa mais estranha que o pedido foi o fato dele ter sido concedido. Apenas tentar imaginar a cena é o bastante para dar um curto-circuito na mais fantástica das imaginações. Um ex-condenado com o rosto desfigurado pedindo ao Filho de Deus a vida eterna? Mas tentar imaginar o apelo sendo honrado, bem, isso vai além da esfera da realidade e entra na dimensão do absurdo. Porém, por mais absurdo que possa parecer, foi exatamente isso que aconteceu. Aquele que merecia o inferno recebeu o céu, e nós ficamos com um enigma estarrecedor. O que, pelo amor de Deus, Jesus estava tentando nos ensinar? O que ele estava tentando provar, perdoando aquele assaltante que muito provavelmente nunca havia feito uma prece, muito menos feito qualquer coisa para merecer isso? Bem, eu tenho uma teoria, mas para explicá-la, preciso lhe contar uma história na qual talvez você não acredite. Parece que uma dupla de larápios invadiu uma loja de departamentos em uma cidade grande. Eles conseguiram entrar na loja, ficaram por tempo suficiente para fazer o que foram fazer e escaparam sem ser notados. O que é inusitado acerca dessa história é o que aqueles camaradas fizeram. Eles não levaram nada, absolutamente nada. Nenhuma mercadoria foi roubada, nenhum artigo foi retirado. Mas o que eles fizeram foi ridículo. Em vez de roubar alguma coisa ou qualquer coisa, eles mudaram o preço de tudo. Etiquetas de preço foram trocadas. Valores foram mudados. Aqueles brincalhões espertos tiraram a etiqueta de uma câmara de 395 dólares e a colocaram em uma caixa de papel de 5 dólares. O adesivo de 6 dólares de um livro com capa tipo brochura foi retirado e colocado em um motor de barco. Eles trocaram o preço de tudo. Loucos! Com certeza. Mas a parte mais louca dessa história aconteceu na manhã seguinte. Você não vai acreditar nisso. A loja abriu como de costume. Os funcionários foram trabalhar. Os clientes começaram a comprar. O lugar funcionou como normal por 4 horas antes que alguém notasse o que havia acontecido. 4 horas! Algumas pessoas se valeram de barganhas maravilhadas. Outras foram depenadas. Durante 4 horas inteiras, ninguém percebeu que todos os valores haviam sido trocados. É difícil de acreditar? Não deveria ser. Vemos o mesmo acontecer todos os dias. Estamos inundados por um sistema de valores distorcidos. Vemos as coisas mais valiosas em nossas vidas vendidas por moedas e as coisas mais baratas valendo milhões. Os exemplos são abundantes e incômodos. Eis alguns que encontrei na semana passada. O vendedor que defendia suas práticas ilegais, dizendo: Não vamos confundir negócios com ética. O militar que divulgou informações super secretas, assim como a integridade delas, por 6 mil dólares. O membro do ministério de uma grande nação que foi surpreendido comercializando ilegalmente pedras semipreciosas. Sua posição no ministério? Ministro da Justiça. O pai que confessou o assassinato de sua filha de 12 anos. A razão pela qual ele a matou? Ela se recusou a ir para a cama com ele. Por que fazemos o que fazemos? Por que pegamos descaradamente o preto e o branco e o pintamos de cinza? Por que costumes que não têm preço são jogados no lixo enquanto padrões sem sentido são obedecidos? O que faz com que nós elevemos o corpo e degrademos a alma? O que faz com que mimemos a pele enquanto poluímos o coração? Nossos valores estão confusos. Alguém invadiu a loja e trocou todas as etiquetas de preço. As impressões estão subindo ao preço máximo e o valor dos seres humanos está completamente em baixa. Não é preciso ser um filósofo para determinar o que causou tamanha queda no mercado. Tudo começou quando alguém nos convenceu de que a raça humana não está indo para lugar algum, que o homem não tem um destino, que estamos em um ciclo, que não há motivos para esta existência absurda. Em algum lugar, ouvimos a ideia de que estamos aprisionados em uma armadilha sem sentido, em um pequeno monte de terra que não tem destino. A terra é apenas um mausoléu que gira e o universo não tem propósito. A criação foi um acidente e a humanidade não tem direção. Bastante sombrio, não? O segundo verso é ainda pior. Se o homem não tem um destino, então ele não tem nenhum dever, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade. Se o homem não tem um destino, então ele não tem diretrizes ou objetivos. Se o homem não tem um destino, então quem vai dizer o que é certo ou errado? Quem vai dizer que o marido não pode abandonar sua esposa e sua família? Quem vai dizer que você não pode abortar um feto? O que há de errado em se amigar? Quem diz que não posso pisar no pescoço de alguém e subir ao topo? É o seu sistema de valores contra o meu, sem absoluto, sem princípios, sem ética, sem padrões. A vida se reduz a fins de semana, contra-cheques e estímulos rápidos. O fim da linha é o desastre. O existencialista Jean-Paul Sartre escreveu: "O existencialista acha extremamente constrangedor o fato de que Deus não existe, pois desaparece com ele toda a possibilidade de se encontrar valores em um céu inteligível. Tudo, na verdade, é permitido se Deus não existe, e o homem, consequentemente, fica perdido, pois não pode encontrar nada de que possa depender dentro ou fora de si mesmo. Se o homem não tem dever nem destino, o próximo passo lógico é que o homem não tem valor. Se o homem não tem futuro, ele não vale muito. Ele vale, na verdade, tanto quanto uma árvore ou uma pedra. Não há diferença. Não há motivos para estar aqui, portanto, não há valor." E você viu o resultado disso. O nosso sistema fica desordenado. Nós nos sentimos inúteis e sem valor. Entramos em crise, fazemos jogos, criamos sistemas de valores falsos. Dizemos que você tem valor se for bonito. Dizemos que você tem valor se for produtivo. Dizemos que você tem valor se conseguir encestar uma bola de basquete ou rebater uma bola alta no beisebol. Você tem valor se o seu nome tiver um doutor na frente. Você tem valor se tiver um salário de 6 dígitos e dirigir um carro importado. O valor agora é medido por 2 critérios: aparência e desempenho. É um sistema bem duro, não é? Onde isso coloca os retardados, ou os feios e iletrados? Onde isso coloca os idosos ou os deficientes? Que esperança isso oferece ao filho que ainda não nasceu? Não muita. Não muita mesmo. Nós nos tornamos números sem nome em listas perdidas. Agora, por favor, entenda que este é o sistema de valores do homem. Ele não é o sistema de valores de Deus. O plano de Deus é muito maior, muito mais brilhante. Deus, com os olhos brilhando, vai até o quadro negro do filósofo, apaga o círculo interminável da história, que sempre se repete, e o substitui por uma linha cheia de esperança, promissora, fina. E olhando sobre seu ombro para ver se a turma está observando, ele desenha uma seta na extremidade. No livro de Deus, o homem está indo para algum lugar. Ele tem um destino impressionante. Estamos sendo preparados para entrarmos pelo corredor da igreja e nos tornarmos a noiva de Cristo. Nós contamos, somos valiosos e mais, o nosso valor está embutido em nós. O nosso valor é inerente. Veja, se houve uma coisa que Jesus queria que todos entendessem, era esta: uma pessoa vale alguma coisa simplesmente porque ela é uma pessoa. É por isso que ele tratava as pessoas de modo como as tratava. Pense nisso. A garota que foi surpreendida fazendo coisas debaixo das cobertas com alguém que não deveria, ele a perdoou. O leproso intocável que pediu para ser limpo, ele o tocou. O cego jogado ao lado da estrada, que era caso de assistente social, ele o honrou. E o velho exausto, viciado em autocomiseração, próximo ao tanque de Siloé, ele o curou. E não se esqueça do clássico estudo detalhado sobre o valor de uma pessoa feito por Lucas. Ele se chama A História do Vigarista Crucificado. Se existisse alguém que não tinha valor, era aquele homem. Se algum homem merecia morrer, aquele provavelmente merecia. Se algum sujeito fosse um perdedor, aquele camarada estava no topo da lista. Talvez tenha sido por isso que Jesus o escolheu para nos mostrar o que ele pensa sobre a raça humana. Talvez aquele criminoso tivesse ouvido o Messias falar. Talvez ele o tivesse visto amar os humildes. Talvez ele o tivesse observado jantar com os marginais, com os batedores de carteira e com os que usavam linguagem vulgar nas ruas. Ou talvez não. Talvez a única coisa que ele soubesse sobre este Messias fosse o que ele via agora. Um pregador espancado, açoitado, suspenso por pregos. Seu rosto vermelho de sangue, seus ossos aparecendo através da carne rasgada, seus pulmões arfando em busca de ar, algo, porém, lhe dizia que ele nunca estivera em melhor companhia. E, de algum modo, ele percebeu que, embora tudo que ele tivesse naquele momento fosse uma única oração, ele finalmente havia encontrado aquele a quem devia orar. Há alguma chance de você me dar uma boa palavra? Tradução livre. Considere-o feito. Ora, por que Jesus fez aquilo? O que neste mundo ele tinha a ganhar, prometendo àquele desesperado um lugar de honra à mesa do banquete? O que neste mundo poderia aquele traidor oferecer em troca? Quero dizer, a mulher samaritana, eu posso entender. Ela podia voltar e contar a história. Zaqueu tinha algum dinheiro que poderia dar. Mas e este cara? O que ele vai fazer? Nada. Este é o ponto. Ouça atentamente. O amor de Jesus não depende do que fazemos por ele. Absolutamente não. Aos olhos do rei, você tem valor simplesmente porque você existe. Você não precisa ter boa aparência ou bom desempenho. O seu valor é inerente. Ponto final. Pense nisso por um minuto apenas. Você é valioso apenas porque você existe, não por causa do que você faz ou do que fez, mas simplesmente porque você existe. Lembre-se disso. Lembre-se disso na próxima vez que você estiver sendo ultrapassado por alguém na corrida da ambição. Lembre-se disso na próxima vez que algum trapaceiro tentar pendurar uma etiqueta de preço baixo na sua autoestima. Na próxima vez que alguém tentar passar você adiante como uma mercadoria barata. Simplesmente pense na maneira como Jesus honra a você e sorria. Eu faço isso. Sorrio porque sei que não mereço um amor assim. Nenhum de nós merece. Quando consideramos seriamente o que ele fez, qualquer contribuição que qualquer um de nós dê é quase nada. Todos nós, até o mais puro de nós, merecemos o céu tanto quanto aquele vigarista merecia. Todos nós estamos usando o cartão de crédito de Jesus, que não é nosso. E também me faz sorrir pensar que existe um ex-condenado sorridente, andando pelas ruas de ouro, que sabe mais sobre a graça do que 1.000 teólogos. Ninguém mais teria feito uma oração por ele, mas no fim, isso é tudo o que ele tinha. E no fim, somente isso foi o necessário. Por isso é que chamam a Jesus de o Salvador. Perguntas para reflexão e debate. O que dá valor a uma pessoa de acordo com a cultura de hoje? O que afeta a visão da sociedade sobre o valor do indivíduo? O que as seguintes passagens ensinam sobre o valor que Deus dá às pessoas? Romanos 5:8, Efésios 2:4-5, Tito 3:4-7, 1 João 4:9-10. Leia Lucas 23, 32 a 43. O que você pode aprender sobre os dois criminosos a partir desse breve episódio? Por que você acha que Jesus deu ao criminoso uma promessa no paraíso? Como você acha que o vigarista crucificado explicaria a graça em uma única frase? Esse foi o último áudio do livro Perdidos e Achados.